de Portas Abertas para o Mundo, lançado hoje o Ano Olímpico para o Turismo. Iniciativa quer atrair estrangeiros para todo o país durante os Jogos Rio 2016.
E além do turismo, o Brasil busca novas parcerias comerciais no exterior. O país mantém relações com grandes blocos econômicos. E esta semana, presidenta Dilma vai à Colômbia para ampliar acordos.
Hoje foi dia de entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida na Bahia. Casa própria é realidade para mais 11 mil pessoas.
E FGTS vai investir mais de 8 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida. Recursos vão financiar moradias para famílias de baixa renda.
Quarta-feira, 7 de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Brasil 2016.
Fazer com que os turistas estrangeiros que vêm ao Rio de Janeiro para as Olimpíadas e Paralimpíadas no ano que vem também visitem outros pontos turísticos do país.
E mostrar ao mundo as belezas naturais e a diversidade cultural do Brasil.
Essa é a ideia do Ano Olímpico para o Turismo, lançado hoje em Brasília.
15 mil atletas de 205 países, 25 mil jornalistas do mundo todo e uma estimativa de 300 mil visitantes estrangeiros. Os números revelam o potencial turístico das Olimpíadas, que vão ser sediadas pela primeira vez no Brasil e na América do Sul no ano que vem. O Rio de Janeiro, palco principal dos Jogos, já dobrou a capacidade hoteleira, revitalizou a cidade e promoveu melhorias na mobilidade urbana em parceria com o governo federal. As ações de preparação do Rio e das outras 300 cidades do país, por onde a tocha olímpica vai passar nos 100 dias que antecedem os Jogos, foram destaque no lançamento do Ano Olímpico para o Turismo, nesta quarta-feira em Brasília. Na ocasião, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o clima das Olimpíadas deve envolver todos os brasileiros.
A tocha olímpica percorrerá 300 municípios em um ritual de 100 dias anteriores à abertura dos Jogos. Isso vai mobilizar em todos os cantos do Brasil a atenção das pessoas e vai permitir que nós mostremos ao mundo as belezas naturais e a diversidade cultural do nosso imenso território. É praticamente uma propaganda dos 300 municípios. E é isso que nós também teremos de aproveitar.
Durante o evento, a presidenta destacou ainda que o turismo é o setor que mais tem a ganhar com as Olimpíadas e pode ajudar o país a enfrentar as dificuldades.
Nós hoje passamos por alguns momentos de dificuldades econômicas. Elas são conjunturais. Nós temos todas as condições de superá-las. O país hoje é mais robusto. O país hoje tem mais flexibilidade, mais resiliência do que em qualquer momento de crises anteriores. Tenho certeza que a atividade turística é uma forma de construir também o otimismo em nosso país.
Dilma ressaltou também a experiência bem-sucedida da Copa do Mundo de 2014, quando uma pesquisa revelou que 95% dos turistas estrangeiros que passaram por aqui gostariam de voltar ao país. Reportagem Ana Gabriela Salles.
3 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Esse foi o desempenho da equipe brasileira no primeiro dia de provas na natação nos Jogos Mundiais Militares.
Etienne Medeiros, da Marinha, ganhou 2 ouros nos 50 metros livres e 100 metros costa.
O Brasil também ganhou uma medalha de prata no arremesso de disco feminino. No paraatletismo, outra prata no arremesso de peso masculino.
No total, o Brasil já tem 31 medalhas, sendo 13 ouros. O país está em terceiro lugar na classificação geral.
Os Jogos Mundiais Militares estão sendo disputados na Coreia do Sul e servem como preparação dos atletas para as Olimpíadas do Rio de Janeiro.
O Brasil Brasil exporta para países do mundo todo, desde grãos como a soja, até produtos industrializados, como carros e aviões.
E para ampliar as relações comerciais com a Colômbia, que tem a terceira maior economia da América do Sul, a presidenta Dilma Rousseff vai fazer uma visita oficial ao país vizinho na próxima sexta-feira.
O repórter Leandro Larcon está lá e conta os detalhes dessa relação comercial.
Centro de Bogotá, região comercial, 10 horas da manhã. A cidade acorda cedo e as ruas já estão lotadas de colombianos comprando e vendendo. Não é por menos, com uma população de quase 47 milhões de pessoas, a Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul e a terceira maior economia do continente, motivos que fazem o governo brasileiro buscar uma aproximação cada vez maior com os colombianos. Segundo a embaixadora do Brasil na Colômbia, Maria Elisa Berenguer, os nossos vizinhos ocupam o sétimo lugar entre os parceiros comerciais brasileiros no continente, mas há espaço para aumentar essa relação.
É muito pouco se a gente considerar a pujança da economia colombiana e tudo que ela oferece. A economia colombiana é a economia que mais cresce na América Latina.
Na última década, a relação comercial entre o Brasil e a Colômbia cresceu 165%. Só no ano passado, o comércio entre os dois países passou de 4 bilhões de dólares. Mais de 70% deste valor vem de produtos industrializados. A Colômbia compra do Brasil carros, peças e acessórios automotivos, ferro, aço, produtos químicos e orgânicos, além de aparelhos e materiais elétricos. Entre os produtos que o Brasil compra dos colombianos estão combustíveis, óleos minerais e plásticos. A presidenta Dilma Rousseff vem à Colômbia para se encontrar com o presidente colombiano Juan Manuel Santos na próxima sexta-feira. O foco da visita é aumentar a relação comercial entre os dois países. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, o Brasil precisa promover maior integração comercial com a Colômbia.
Eu destacaria o acordo de investimentos, um acordo automotivo com a Colômbia e a perspectiva também de podermos vir a firmar acordos na área de serviços e de compras governamentais.
Segundo dados da balança comercial brasileira divulgada em dezembro de 2014, as exportações do Brasil para o mundo todo somaram mais de 225 bilhões de dólares no ano passado. Destacam-se como principais blocos e regiões importadoras dos nossos produtos a Ásia, a União Europeia e a América Latina. O Brasil faz comércio com praticamente todo o planeta, como explica o diretor do Departamento de Negociações Internacionais do Ministério das Relações Exteriores, Ronaldo Costa.
O Brasil comercializa uma gama muito ampla de produtos, desde soja em grão, café em grão, até um avião, até um automóvel, coisas de mais conteúdo tecnológico. E comercializa com países em todos os continentes.
Durante a visita oficial à Colômbia, a presidenta Dilma Rousseff participa de um encontro com cerca de 100 empresários dos dois países. Ela deve chegar aqui na quinta-feira e voltar ao Brasil no sábado. De Bogotá, na Colômbia, Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
Os trabalhadores domésticos ganharam mais direitos, como o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que nós explicamos ontem aqui na Voz do Brasil.
E além do direito ao fundo, mais proteção aos empregados. Aqueles que são contratados para trabalhos domésticos e forem demitidos sem justa causa, vão poder contar também com o seguro-desemprego.
Agora é lei. O empregado doméstico que for demitido sem justa causa tem a garantia do seguro-desemprego. Eles ganharam esse direito com a regulamentação da emenda constitucional que ampliou a proteção para os trabalhadores domésticos. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal e entorno, Antônio Ferreira Barros, comemora as mudanças.
Foi um grande avanço porque finalmente os nossos governantes estenderam aos trabalhadores domésticos todos os direitos das outras classes trabalhadoras.
Com a nova legislação, os empregados domésticos têm direito a 3 parcelas de seguro-desemprego no valor de 1 salário mínimo. O benefício deve ser pedido entre 7 e 90 dias a partir da dispensa do trabalhador. Mas para receber o seguro, é preciso cumprir alguns requisitos, como ter exercido a função de empregado doméstico por pelo menos 15 dos últimos 24 meses. O empregado também deve estar inscrito como contribuinte individual da Previdência Social e ter feito, no mínimo, 15 contribuições para o INSS, além de 15 recolhimentos ao FGTS. Outro requisito para o trabalhador ter direito ao seguro-desemprego é não estar recebendo nenhum benefício da Previdência Social, com exceção de auxílio-acidente e pensão por morte. E também não pode ter renda própria para seu sustento e de sua família. Antônio Barros, do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, afirma que o direito a seguro-desemprego corrige uma injustiça histórica.
Nós achamos injusto uma trabalhadora doméstica trabalhar durante 20 anos, 25 anos numa residência, se dedicando inclusive à criação dos filhos dos patrões dos empregados. De repente, ela é demitida sem justa causa e ela não tem direito a nada.
Para pedir o seguro-desemprego, o trabalhador deve levar a um dos postos do Ministério do Trabalho um documento com foto, o cartão do PIS/PASEP, o termo de rescisão de contrato que prove a demissão sem justa causa e os comprovantes de recolhimento do INSS e do FGTS. Reportagem Luana Karen.
7:11.
E mais dois novos ministros assumiram as funções hoje.
No total, 6 dos 10 titulares empossados pela presidenta Dilma Rousseff esta semana já estão à frente das pastas.
A repórter Thaísa Dias tem mais informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Thaísa.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Os novos ministros que assumiram hoje são o da Casa Civil, Jax Wagner, e o da Educação, Aloysio Mercadante. Jax Wagner disse que o primeiro grande desafio é completar a reforma administrativa, que inclui, além das mudanças nos ministérios, diversas medidas de redução de gastos.
Tem todo um processo de corte de secretarias, de redução de despesa que fazem parte do esforço do governo para podermos superar a dificuldade fiscal que nós temos esse ano e, repito, preparar o Brasil para retornar. Eu vou dizer que qualquer país do mundo, qualquer economia, não tem um processo de sustentabilidade que é definitiva. Tem momentos piores e melhores, é claro que nesse momento nós estamos com essa dificuldade e eu diria que o maior desafio agora é cumprir essa reforma para contribuir nessa questão da superação da dificuldade fiscal. O resto, que aí sim é a minha característica, é tentar cada vez mais harmonizar todos os ministérios dentro das políticas de governo.
Jax Wagner recebeu o cargo de Aloysio Mercadante, que também assumiu hoje a função de novo ministro da Educação. Mercadante disse que um dos compromissos do ministério é a alfabetização na idade certa e que para isso haverá uma reestruturação para integrar políticas como o Pacto Nacional da Educação, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e o Mais Educação.
70% das crianças que têm deficiência de leitura estão em 28 mil escolas. Essas 28 mil escolas serão a nossa primeira prioridade para o PIBID, para o PAC e para o Mais Educação. O MEC tem que colocar como prioridade absoluta, no ensino, nos anos iniciais, as crianças aprenderem a ler e escrever na idade certa.
Quatro ministros empossados pela presidenta Dilma Rousseff ainda vão assumir as funções. Celso Pancera, novo titular da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo Berzoini, na Secretaria de Governo, Nilma Lino Gomes, que ficará à frente do novo Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, e Aldo Rebelo, que assume o Ministério da Defesa. Luciana.
Obrigada, Thaísa, pela participação ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
Quase 2.800 famílias receberam hoje na Bahia residências do programa Minha Casa Minha Vida.
A presidenta Dilma participou da entrega em Barreiras, que aconteceu simultaneamente em Feira de Santana, Irecê e Dias d'Ávila.
Dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço em aproximadamente 43 metros quadrados. Essa é a estrutura de cada uma das 1.476 casas entregues hoje a famílias de baixa renda de Barreiras, no oeste da Bahia. A dona de casa, Adriana dos Santos, foi uma das contempladas. Ela tem uma renda de R$ 350 por mês, recebe o Bolsa Família e mora com os 5 filhos, a mãe, a irmã e os sobrinhos. No total, são 12 pessoas.
Para dormir aqui é um sacrifício, viu? Porque tem uns que dormem na cama, quando não cabe, dorme aqui num tapete.
Adriana recebeu uma das unidades do Residencial São Francisco, que teve investimentos de R$ 88 milhões e conta com infraestrutura completa de água, esgoto e energia elétrica, acesso a transporte público e acessibilidade para pessoas com deficiência. Ao mesmo tempo em que os futuros moradores do condomínio, como a Adriana, receberam as chaves da Casa Nova, outras unidades foram entregues em mais 3 cidades da Bahia: Feira de Santana, Irecê e Dias d'Ávila. No total, 2.781 famílias receberam novas casas no estado, todas pela faixa 1 do programa, em que a renda familiar é de até R$ 1.600 por mês. O investimento total nos empreendimentos foi de R$ 169 milhões. Em Barreiras, a presidenta Dilma Rousseff fez a entrega das unidades.
Eu me emociono quando eu vejo uma família que vai passar a ter a segurança de saber que ali, naquele espaço, que não é só o tijolo, o cimento, a massa corrida, a tinta na parede, mas que é um lugar onde se constrói afetos, carinho, onde a gente se recolhe, onde a gente protege a família, os filhos e onde a gente vive.
Desde o início do Minha Casa Minha Vida, já foram entregues na Bahia mais de 157 mil unidades habitacionais. A presidenta Dilma Rousseff destacou a manutenção do programa e disse que o governo trabalha pela parcela da população que mais precisa.
Eu quero dizer para vocês que o Minha Casa Minha Vida vai continuar. Nós vamos fazer o Minha Casa Minha Vida 3. Nós vamos continuar com o que falta entregar do Minha Casa Minha Vida 2. Dos 4 milhões, nós já entregamos 2 milhões e 300, mais de 300 mil casas. Aquela parte da população que mais precisa é aquela que o governo vai dar suporte, vai apoiar.
Em todo o país, o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal já beneficiou mais de 9 milhões e 400 mil pessoas, com a entrega de cerca de 2 milhões e 360 mil moradias. Reportagem João Pedro Neto.
E o Minha Casa Minha Vida vai receber mais de 8 bilhões de reais em recursos do FGTS para financiamento de imóveis a famílias com renda de até R$ 1.600, a faixa 1 do programa.
A decisão foi tomada hoje pelo Conselho Curador do FGTS e vale para este ano e o ano que vem. O FGTS já financiava as outras faixas de renda do Minha Casa Minha Vida.
De acordo com o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, o objetivo da medida é garantir habitação para as famílias mais pobres, mantendo empregos na construção civil.
Nós estamos ampliando esta condição, já fazemos isso no Faixa 2, de tal forma a permitir que a população trabalhadora de baixa renda tenha acesso à moradia. Esses investimentos geram emprego na construção civil, dinamizam a economia e respondem a esse direito.
7:18.
Pelo segundo dia consecutivo, a sessão do Congresso Nacional, que analisaria votos da presidência Dilma Rousseff, foi adiada.
O motivo do cancelamento da sessão de hoje foi o mesmo de ontem: a falta de um número mínimo de parlamentares para votar.
Ainda não há uma nova data para retomar essa pauta.
Deputados e senadores vão votar se mantêm ou não os vetos da presidenta sobre projetos que aumentam as despesas do governo.
Parte dos vetos da presidenta já foi mantida pelos parlamentares em votação feita no mês passado, mas alguns ainda precisam ser analisados, como o que autoriza reajuste salarial de até 78% aos servidores do judiciário.
Só essa proposta geraria um impacto de mais de 36 bilhões de reais em 5 anos nas contas do governo.
O Tribunal de Contas da União analisa nesse momento as contas de 2014 do governo federal. Quem acompanha é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que acompanham a Voz do Brasil. A sessão no TCU começou pouco depois das 5 da tarde. Os ministros estão avaliando se houve irregularidades na gestão dos recursos. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, acabou de falar na sessão. Ele defendeu a prestação de contas apresentada pelo governo e afirmou que o debate ganhou contornos políticos, quando, na verdade, é um debate técnico. O governo afirma que foram liberadas verbas no ano passado para programas sociais por meio de decreto, mas a medida não feriu a lei de responsabilidade fiscal. O ministro da Casa Civil, Jax Wagner, disse hoje que espera que o tribunal aprove as contas.
É evidente que a expectativa é da aprovação, mas temor do ponto de vista do que alguns tentam falar, de conexão disso com a grita de alguns segmentos da oposição em relação ao impeachment, não. Porque mesmo que haja rejeição de conta, que eu espero que não aconteça, ele não é sustentação para nenhum pedido de processo. Está muito claro na lei, o ex-presidente do Supremo, ministro Aires Brito, já deu declarações muito contundentes acerca disso. Eu creio que qualquer pessoa que queira respeitar o texto constitucional sabe que o julgamento da conta, por ser de mandato anterior, não tem nenhuma conexão com o mandato atual.
Mais cedo, os ministros do TCU analisaram um pedido de afastamento do relator do processo, ministro Augusto Nardes. O governo argumenta que Augusto Nardes emitiu opinião diversas vezes, enquanto o processo ainda estava em andamento, e antecipou o parecer. Segundo o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, a conduta é proibida pelo regimento interno do tribunal e pela lei que regulamenta a atuação dos ministros do TCU. O tribunal entendeu, no entanto, que o ministro não cometeu irregularidade e ele foi mantido na relatoria. É importante ressaltar, Luciana e Luciano, que o parecer do TCU é técnico. Funciona como uma recomendação ao Congresso, sugerindo ou não a rejeição das contas. Ao vivo, Luana Karen.
E em entrevista à Rádios da Bahia nesta manhã, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o momento político e a necessidade de respeito à democracia.
Eu acredito que o Brasil tem uma democracia que ainda é jovem, mas é uma democracia robusta. A base dessa democracia é o voto direto nas urnas. É impossível a gente achar que nós fazemos um serviço para a democracia do país, tentando métodos para encurtar a chegada ao governo. O único método reconhecido para se chegar ao governo é o voto direto nas urnas.
Áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural foram licitadas hoje pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo.
Com o leilão, os investimentos no setor vão ser de quase 340 milhões de reais.
E mais dois navios vão dar suporte ao programa antártico brasileiro, o ProAntar. As embarcações de apoio oceanográfico Ari Rangel e o polar Almirante Massimiliano saíram do Rio de Janeiro em direção ao continente antártico.
A missão vai ser apoiar a Estação Antártica Comandante Ferraz e as instituições que desenvolvem pesquisas científicas na região. A volta das embarcações está prevista para março do ano que vem.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil de portas abertas para o mundo. Lançado hoje o Ano Olímpico para o Turismo. Iniciativa quer atrair estrangeiros para todo o país durante os Jogos Rio 2016.
E além do turismo, o Brasil busca novas parcerias comerciais no exterior. País mantém relações com grandes blocos econômicos e essa semana a presidenta Dilma vai à Colômbia para ampliar acordos.
Hoje foi dia de entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida na Bahia. Casa própria é realidade para mais 11 mil pessoas.
E FGTS vai investir mais de 8 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida. Recursos vão financiar moradias para famílias de baixa renda.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção ABC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal, acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza no dia 8 de outubro o seminário Diálogo Público, os desafios para a inclusão digital. O evento trata dos temas e desafios relacionados à inclusão digital e acontece no auditório do edifício sede do TCU, em Brasília. O objetivo do seminário é apresentar a importância das políticas públicas na área. Será discutida a estratégia de ação do governo federal e os principais desafios para a implementação da política pública de inclusão no país. Além do TCU, estão previstas palestras com representantes do Ministério das Comunicações, do Comitê Gestor da Internet, da Agência Nacional de Telecomunicações e da Associação Brasileira de Internet. As inscrições para o seminário Os Desafios para a Inclusão Digital são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.